Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou aqui com o Vini Santiago de novo.
Eu tô aqui de novo. Vocês sabem, obviamente, que os melhores episódios são comigo. Não porque eu sou uma pessoa legal, mas porque eu faço os piores comentários possíveis, conto as piores histórias, eu me exponho, eu me entrego aqui nesse podcast.
Pessoal, antes de mais nada, não esqueçam de acessar umamimag.com.br. Lá vocês encontram o link para todas as nossas redes sociais, matérias, materiais para download, etc. Eu espero que vocês tenham ouvido o último episódio. Quem não ouviu, por favor, ouça. A gente bateu um papo aqui sobre o Natal. A gente falou de harmonização para o Natal, a gente discutiu as piadinhas para ver, para comer. A gente fez uma análise toda aqui. Mas no início do episódio, a gente comentou sobre a retrospectiva que o Spotify fez e que apareceu muita menção a este nobre podcast, o MamiCast, como mais ouvido para muita gente em 2020, que nos deixou muito felizes. A gente teceu vários comentários, o Vini quase chorou aqui, enfim. Mas a gente resolveu seguir no tópico retrospectivas, porque retrospectiva é bom demais. E hoje a gente vai seguir uma retrospectiva do Spotify, que é a retrospectiva sobre as músicas que a gente mais ouviu no ano de 2020. E a gente vai tentar indicar um vinho para cada uma dessas músicas, ou artistas, enfim. Não que a harmonização de vinho e música faça o maior sentido do mundo, mas vamos falar sério, faz, né? Tem música que a gente ouve e pensa, nossa, aquele vinhozinho ia cair muito bem ouvindo essa trilha sonora. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, além de abrir a nossa retrospectiva musical, que pode nos causar muita vergonha, ou não, mas azar, a gente está aqui para passar vergonha mesmo. É isso aí, vamos começar. Tem dois pontos aqui. Eu preciso começar falando que a minha retrospectiva é de 5 músicas, 3 são do mesmo artista. E aí eu tô achando que talvez a minha harmonização vá ficar repetitiva, mas vou tentar. Depois eu faço uma com as minhas mais ouvidas do momento, aquela playlist do Spotify. Esse não é um episódio patrocinado pelo Spotify, né? Mas bem que deveria, de tanto que a gente tá falando dele. Spotify patrocina nós. E aí...
A partir de agora nós vamos mencioná-lo como aquele streaming de música.
Aquele streaming de música, onde este podcast está. Então a gente pode fazer a harmonização com as músicas mais ouvidas por nós no ano de 2020 e depois a gente faz com a lista no repeat. Já ouviu essa lista, Vini? Ela é maravilhosa. Ela repete tudo aquilo que tu só ouve, então tu não para nunca mais de ouvir. É um inception da música, mas vamos lá. Vamos começar. Vini, primeiro eu quero saber quais são as tuas músicas mais ouvidas de 2020.
Então vamos lá, quer com harmonização ou sem harmonização? Vamos fazer um bate-bola?
Vamos fazer.
Vamos da quinta para a primeira?
Tá, mas assim, ó, a lista tem artistas favoritos, artistas mais ouvidos e músicas mais ouvidas. Artistas me favorece porque não repete, né, o artista.
Não, pode ser artistas. Então, pode ser artistas, não
primeiro,
tem problema.
Primeiro, vamos harmonizar as músicas, mas eu quero saber quais são os artistas que tu mais ouviu. No teu quinto lugar, Vinícius.
No meu quinto lugar foi Maria Bethânia.
Olha que fino. No meu quinto lugar foi Rihanna.
Olha isso, Rini, rapaz, quem diria?
Sabe o que é mais doido? Porque dos meus artistas favoritos ouvidos em 2020, só um tá no meu top 5 da vida, porque eu tenho listas, né, para tudo, e a minha lista do top 5 da vida não tem esses artistas que eu mais ouvi em 2020. Eu não ouço muito, os meus favoritos da vida eu não ouvi muito esse ano, só uma das bandas. Minha número 5 é a Rihanna, não tá no meu top 5 da vida, mas eu ouvi bastante aquele álbum, o último álbum dela, né, que já faz 5 anos, mas é o mais recente, o Anti, que é lindo, é álbum de sentir raiva, sabe? Bom, é muito bom. Qual é o teu número 4? Vini, teu artista.
Meu número 4 continua na MPB e é Gal Costa. Então, esse ano, Bethânia e Gal pegaram um monte, assim, só sucessos da MPB.
Só sucessos. O meu número 4 este ano foi Kendrick Lamar, gente. Kendrick Lamar, eu ouvi muito álbum. E eu acho que eu acho que ele entrou no meu top 5 do ano passado também. Eu tenho ouvido muito Kendrick Lamar, muito bom. Número 3, Vinícius.
Número 3 foi uma banda aqui do Sul chamada Jingle Bells.
Jingle Bells, acabou o papel.
Eu sou... Jingle Bells é uma banda muito, muito, muito boa de rock aqui do Rio Grande do Sul. Eles gravaram várias versões acústicas agora no final do ano. É uma banda muito gostosa de ouvir, então o Jingle Bells foi o meu terceiro lugar.
O meu terceiro lugar foi o Red Hot Chili Peppers.
É um clássico.
Essa é a minha banda, é uma das que está no meu top 5 da vida e está no meu top 5 do ano também. Só para explicar também, eu ouço bastante música quando eu estou trabalhando. E uma coisa que eu percebi com o tempo é que no passado eu ouvia coisinhas mais calmas enquanto eu estava trabalhando. Mas isso acabava me deixando sem saco para trabalhar, sabe? Me deixava meio lenta. E aí, quando eu comecei a ouvir músicas mais agitadas para trabalhar, isso me melhorou a minha performance, vamos dizer assim. Então, esse ano, tudo que eu ouvi aqui, tudo que tá no meu top 5 é super agitado. Red Hot, no meu número 3. Número 2, Vini.
Número 2 é o meu grupo musical favorito, que é um grupo de downtempo, principalmente, em inglês, chamado Zero Seven. Zero, o numeral escrito, e Seven, o número 7. Eu sou maluco por Zero Seven desde que eu conheci na época do colégio. Tem músicas muito, muito, muito boas. A minha música favorita da vida é deles. Então, o Zero Seven foi o meu segundo lugar esse ano.
O meu segundo lugar foi Major Lazer. Tem um álbum específico do Major Lazer que é ótimo para trabalhar. Tem umas músicas acho que se chama Essentials, que são os mais clássicos dele. Então, ali no meio tem, desde a Lean On, que todo mundo conhece, Buckets, Fagan. Olha eu cantando, ouvindo e dançando.
E eu dançando.
Essa mesmo. Mas aí tu tá ouvindo isso e no meio vê umas coisas assim, ó, muito frenéticas, que não é o que eu costumo ouvir no meu dia a dia, mas quando eu tô trabalhando, olha, parece que engata primeiro e vai. Então é bom, recomendo esse álbum pra trabalhar. E número 1, Vini.
Número 1 é You Don't Know Me. Bet you never get to know me. Foi Caetano Veloso. O que me qualifica obrigatoriamente como um Santa Cecília, mesmo morando aqui no Rio Grande do Sul, como uma geisha de taco total, porque Caetano Veloso é essa vibe, assim.
Carregando samambaia no metrô.
Carregando essa mambaia de metrô, indo nos broquinhos, chão de taco brilhando. Caetano Veloso foi o artista mais ouvido esse ano.
Eu sou uma Santa Cecília, não muito Santa Cecília. Meu número 1 foi Post Malone e esse eu gastei. Eu confesso que assim, o álbum novo dele eu não gostei. Também não me dei muito ao trabalho de ouvir, porque eu ouvi uma, duas músicas e achei horrorosas. E aí eu prefiro me prender aos dois primeiros álbuns deles, que são o que eu mais ouço, e ouvi pra caramba. Tenho certeza que, assim, ó, no top 5, ele deve ter sido 40% do meu ano. Mas é isso, vamos tentar harmonizar nossas músicas?
Só um detalhe, você tem algum álbum que você tenha ouvido e queira fazer uma menção honrosa para um álbum esse ano?
Um álbum esse ano, gente.
Eu tenho uma menção honrosa para fazer, que é o Cromática da Lady Gaga. Eu ouvi muito o Cromática esse ano, gostei muito do Cromática, várias músicas são muito legais, me lembrou um pop nos 90 que eu gostava muito, assim. Tava inclusive comentando com um amigo ontem que tem uma música que eu gostaria muito de ouvir uma versão gravada pelo George Michael, mesmo isso impossível. Né? Então, Cromática da Lady Gaga foi um grande álbum esse ano, marcou assim, foi bem legal.
Bom, vamos tentar falar então, deixa eu pensar se tem algum álbum que eu ouvi. Cara, eu ouvi para variar de novo esse ano, eu repeti muito dois álbuns, um álbum principalmente do Post Malone, que é o Beer, não, como é que é? É o Beer Bones and Bentleys? Acho que é esse, sim. E ouvi muito, muito, muito o Stadium Arcadium do Red Hot, mas esse eu acho que eu já vinha ouvindo muito ano passado, é um dos meus álbuns favoritos, aliás, queria muito ter o LP dele, não tem, tem vários outros, mas esse aqui é caríssimo, um LP do que a última vez que eu ouvi tava R$600, gente, R$600 é um LP, gente, por Deus, e aí não tenho, mas ouvi bastante. Eu acho que é isso. Agora... vamos tentar harmonizar essas coisas tudo? Tuas músicas.
Então vamos lá, qual é a tua música número 5 mais ouvida esse ano, Nath? Qual é a tua sugestão de harmonização?
Nossa, gente, então, vai repetir muita coisa. Ah, não, a 5 não é repetida, tá? A 5 é ótima. A 5 é 40 Day Dream, do Edward Sharp and the Magnetic Zeros. É maravilhosa, é maravilhosa, é muito fofinha, é uma música muito, muito alto astral, assim, muito gostosa de ouvir. Eu ouço bastante quando eu tô caminhando com o Johnny, Johnny meu cachorro, Johnny Cash, vocês já devem ter visto ele no Mami. Ouço bastante lá na rua, uma música muito feliz. Eu acho que essa música ela tem cara de fim de tarde, de verão, aquele fim de tarde meio quente, com uma brisa gostosa. Eu acho que eu vou de rosé aqui. Aqui não tenho muita exigência com tipos de rosé. Um rosézinho gostoso, barato, bem frutadinho, bem gelado. Qualquer rosé que tiver na geladeira vai bem com essa música. Eu super recomendo, essa música é maravilhosa. Vini, tua música número 5.
Minha música número 5 foi Belchior, Sujeito de Sorte.
Ah, arrasou, arrasou então... demais. Fez todo sentido.
Foi sujeito de sorte. É, exato. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri.
Mas esse ano.
Mas esse ano eu não morro.
Maravilhosa.
É isso. Assim, é isso. E aí eu pensei nos vinhos que eu tive sorte de provar esse ano. E tem um tipo de espumante que está muito na vibe da galera agora, que são os espumantes Urli. E a maior parte dos espumantes Surly é ok. Nenhum deles é fantástico, lindo, maravilhoso, na minha opinião pessoal. Mas teve um que eu provei, que é o Dourados, da Pericó, que ele é da safra 2012. É um Surly que tem 84 meses de contato com as leveduras. A vinícola já lança ele bem evoluído. E ele é muito, muito, muito bom. Então, ele literalmente é um produto que eu tive sorte de provar. Eu conheci... por acaso, porque eu comprei para dar uma aula para ver qual é que era e ele me surpreendeu. Então, e é um produto que é bem a cara do Brasil, assim. É meio que a mistura do Brasil com o Egito. É um produto Champenoise Surly, feito com Cabernet Merlot. É meio que bagunçado, mas dá certo, sabe? Então, é isso. É isso. É um produto de sorte para um sujeito de sorte. Essa foi a minha música número 5 esse ano.
Música número 4, então. Minha música número 4... Ai, agora vai começar as repetições. A minha música número 4 foi Go Flex, do Post Malone. E o que, que eu vou dizer, gente? Com Go Flex vai até cachaça. É literalmente isso. É flex. Mas, assim, se eu for sugerir um vinho para essa situação... Vamos pensar no aspecto flexível da coisa, então... Vamos pensar num espumante, eu acho que... Eu abri agora, esse final de semana, duas garrafas iguais do Miolo Brut, clássico, assim, bom, bonito, barato, super gostoso, a gente comeu no churrasco, então é um espumante que vai bem sozinho, vai bem com belisquete ali, com castanha, com tábua de frios... Vai bem com a comida, vai bem no churrasco, é o espumante que não... Sabe aquele espumante que todo mundo prova e ninguém vai reclamar, todo mundo vai gostar? É ele. Ele é um espumante flex. Então, tá aí. Meu espumante para a música Go Flex, do Post Malone.
Muito, muito, muito bom, assim. Go Flex abre margem para muita coisa.
Para muita coisa.
Uma bela escolha. Minha música de número 4 é uma música do Nelson Cavaquinho, que na versão da Beth Carvalho, que é Folha 6... Eu ouvi bastante samba esse ano, né? E é aquela... Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira. É uma exaltação à Mangueira, né? Escola de samba. E ela tem uma vibe muito gostosa, assim, de fim de semana, de pós-almoço de domingo, de você estar curtindo o que os espanhóis chamam de sobremesa. Sobremesa não é o doce que vem depois da comida, isso é o postre, né? Sobremesa é aquele tempo que você fica à mesa... depois de ter comido, falando da vida, conversando e tal. E essa música tem muito essa vibe de nostalgia, de terminar uma refeição e ficar ali bebericando e tudo mais. E para mim, vinho do Porto combina muito com isso. E tem um vinho do Porto, que é o Rita Marques, que é um Porto Town de 10 anos, que a Belly Cave traz traz para o Brasil, tem disponível, que é um tawny muito gostoso, fácil de tomar, dá para tomar ele fresquinho, assim. Depois da sobremesa, combina muito, assim, com o final de semana, com um queijinho, só batendo papo, trocando ideia. Eu acho que é isso. Folhas secas, Bete Carvalho, domingo, final da refeição, depois da refeição, aquela preguicinha tomando Porto Tawny 10 anos, é sucesso.
É sucesso. Bom, o que eu vou dizer para vocês? Minha música número 13 também é de Post Malone, minha gente. Eu passei metade desse ano ouvindo esse homem. É uma tristeza. A minha próxima música é Too Young, do Post Malone, que é uma música que ele fez em homenagem a um amigo dele que morreu um pouco cedo. E aí, ao contrário dos jovens rebeldes que falam música de Live Fast, Die Young, ele fala que ele não quer morrer muito jovem. O refrão da música é I Don't Wanna Die Too Young. Então, esse é um cara que quer morrer mais velho. Então, eu acho que, nesse caso, eu escolheria eu vou ficar no vinho branco, tá? Porque eu sou muito fã de vinho branco, tenho tomado muito vinho branco. Então, eu escolheria um Riesling, que é uma uva branca que a gente sabe que tem um poder de guarda bem considerável, né? Mais capacidade de guarda tem entre os vinhos brancos. É uma uva que todo mundo gosta. Quem não gosta é porque não provou ainda. Vamos combinar. Todo mundo gosta. Qual o Riesling? Bom, teve um Riesling que eu tomei bastante esse ano. Era um Riesling 2010, que tinha venda lá no Elevado Bar. Que, aliás, ganhou o melhor bar de São Paulo agora em novembro. Eu vi que fez propaganda lá também para o pessoal votar. Foi muito legal. E eu cheguei em São Paulo, por curiosidade, né? A gente vive lá. Eu cheguei em São Paulo no ano passado, quando eu me mudei, no dia que o bar abriu. E no primeiro dia eu cheguei em São Paulo, fui nesse bar, que era do lado da minha casa. E seguimos indo até hoje. E o primeiro vinho que eu tomei lá foi um Riesling, o Finesse, da Kunstler, que é o Finesse 2010. Maravilhoso, maravilhoso, num estado maravilhoso, assim. E tinha muitas garrafas e o preço era muito ridículo. Eu até pensei em comprar na loja, olhei o preço da loja, estava mais caro na loja do que no bar. Então, seguindo no bar. E esse foi um puta vinho, e é um vinho que já tinha seus 10 anos e estava assim, ó, lindo. Então, eu acho que para Too Young eu vou de Riesling Finesse Kunstler. É da Decanter. Não sei se eles ainda estão trazendo, traziam no passado, mas é o que eu sei sobre ele.
O legal é que para Too Young tu escolheu um vinho que envelheceu super bem, né? Isso foi.
É, porque ele não quer isso morrer muito jovem. Eu tinha pensado.
Exato.
Too Young, vou de vinho verde. Não, vamos pensar na essência dessa música. Ele não quer morrer jovem. Então vamos com um vinho branco que não morre jovem. É isso.
Faz todo sentido. Minha música de número 3, eu fui num excesso da harmonização. Para mim, um dos maiores nomes da música brasileira é o Paulinho da Viola. E eu ouvi muito Paulinho da Viola esse ano. E tem uma música dele que é Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Que é uma música em homenagem à Portela, mais uma música de carnaval, de escola de samba e tudo mais. Mas tem um trecho da música que ele fala: meu coração tem manias de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só um amor pode apagar. Então é uma música que fala de amor. Por amor, né? Amor com pessoas e tudo mais, mas fala de amor por uma escola de samba, que é um amor verdadeiro, um amor que fica. E tem um espumante muito bom, que é um champanhe. A vinícola Deutz tem um champanhe chamado Amour de Deutz, né? Que é um dos ícones da Deutz, se não me engano, é o ícone da Deutz, que é o milésime. É um champanhe maravilhoso, né? Fantástico, feito de Chardonnay, é um Blanc de Blanc, e vem na plaqueta dele, a plaqueta dele é um pingente como um presente de amor. Então, é um baita de um champanhe, quem traz para o Brasil é a Porto a Porto. Então, Deutz, Amour de Deutz, foi um rio que passou em minha vida, combina super bem. E assim, tomar champanhe ouvindo samba é a essência da finesse, do bom gosto, da elegância. Principalmente se for Paulinho da Viola.
Muito que bem, Vinícius Santiago. Vamos para a música número 2 agora. Minha música número 2 mais ouvida foi Powerful, do Major Lazer, com a Ellie Goulding e com o Terrence Riley, ou Riley, não sei, não tenho certeza. Então, eu estava te falando antes sobre ouvir Major Lazer no trabalho, pode ser um pouco frenético, mas essa é uma música muito maravilhosa, a voz desse Terrence é uma coisa surreal. É uma música mais calminha, eu super recomendo, ela é muito boa, powerful. E powerful, né? Vamos de vinho potente. Um vinho muito bom, potente, que a gente tomou esse ano foi o Maria Maria, que foi o vinho do box de vinhos Brasil, do Dawn of Wine. Maria Maria Eva, um Syrah muito potente, muito powerful, brasileiro. Minas está produzindo muita coisa boa, né? Esses vinhos tintos super, super potentes, super concentrados. Não é um vinho para tomar o tempo inteiro, num grande calor, aliás, também dá para tomar, né? Só ficar no ar-condicionado, mas vinho muito bom, muito potente, uma delícia, todo mundo surpreendeu na live, quando a gente abriu o rótulo. Tu tava nessa live, né, Vini?
Tava nessa live.
Foi bem legal, o pessoal adorou muito, tem toda uma historinha também por trás do nome do vinho, enfim, do nome da vinícola. Então, número 2 para a música Powerful, de Major Lazer, com Ellie Goulding, Maria Maria Syrah. Maravilhoso, vinho de Minas.
Muito, muito, muito bom. Para mim, a música número 2 é uma música que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe a letra, sabe o nome, a letra, né? A banda é Pink Martini e o nome da música é Sympathique, que é aquela Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Eu só sei a última letra.
Essa música é...
Oublie. Ai, eu tô péssima.
É isso aí. Essa música é fantástica. É super gostosinha. E Sympathique, aliás, eu sou super fã de Pink Martini, tem várias músicas muito boas deles, mas essa foi a minha segunda música mais ouvida esse ano, porque ela é muito good vibezinha, assim, sabe? E a letra é justamente, eu não quero trabalhar, eu não quero almoçar, eu só quero esquecer, sabe? Eu só quero... esse ano é isso. Eu só quero esquecer, eu só quero terminar. E eu escolhi um vinho que tem o nome da música, que é um vinho simpático, que é um Chinon. Né, a Decanter traz para o Brasil os vinhos da Coulis du Theil, né, o Chinon Le Gravier, que eu provei há pouco tempo atrás. É um vinho 100% Cabernet Franc, sem madeira, fica só em inox. Tem a nota da violeta que o Chinon tem. Ele é um vinho que tem notas herbáceas vegetais, ele tem um pouquinho de nota terrosa. Ele é um Cabernet Franc, que tem uma boa complexidade na simplicidade dele, ele é simpático. Ele é simpático de um jeito legal, assim. Ele é um vinho gostoso, diferente. Então, é assim, quer uma vibe francesa? Bota Sympathique, toma uma taça do Chinon da Coulis du Theil, que vai fazer muito sucesso. Então, esse é o meu vinho 2 e minha música 2.
Então, vamos para o número 1. E o número 1, gente, eu falei repetitiva, né? Passei o ano inteiro ouvindo um artista só. Minha música número 1, de novo, é do Post Malone, por isso que eu quero fazer no repeat, para o pessoal ver que não é que eu estou ouvindo agora, que eu ouvi muito durante o ano. A minha música número 1 é Yours Truly, Austin Post. Quem não sabe o nome do Post Malone, não é Post Malone, é Austin Post. Dizem que ele criou o nome Post Malone num site desses random generator para nomes de rappers, e ele botou ali e saiu esse nome, Malone, aí no final. Essa é uma música, o que eu vou dizer, gente? Me orgulho? Não me orgulho, mas a batida dele é muito boa. É uma música que ele fica lá, como sempre, falando que a vida dele é muito foda, que a vida dele é isso, que ele tá no high da life dele, que ele toma muito champanhe, etc. Eu ia indicar um champanhe, mas a batidinha é maravilhosa, é bem good vibes. Eu ia indicar um champanhe, mas eu pensei, não vou indicar exatamente champanhe, vou indicar uma outra coisa maravilhosa que eu tomei e vou te dizer. Tomei num dia que eu tomei champanhe e esse negócio aqui deu de 10 no champanhe, que foi uma cava, um cava, Gramona 3 Lustros 2011. A gente abriu no... A gente não, né? Zé Eduardo abriu no aniversário dele, grande professor Zé Eduardo, Enocultura, grande sommelier. Ele abriu no aniversário dele essa cava, eu estava presente, tive o prazer de provar, e assim, a gente abriu a cava, a gente abriu o champanhe e, gente, deu de 10. Gramona deu de 10. Então tá aí, Gramona 3 Lustros é o que eu indico para minha música número 1.
Excelente opção, Gramona 3 Lustros, grande cava, que não é mais cava.
Não é mais cava, né? É, eles saíram, né? Olha, eu acabei de falar tudo isso e esqueci que a gente estudou para... Enfim, eu não quero lembrar dessa prova maldita. Vamos cortar para... Vamos cortar para tua música número 1, Vinícius. Ah, não, mas a Gramona era 2011. Nessa época eles eram cava. Tá tudo certo.
Ah, então tá. Então é cava ainda, tá valendo.
Vai lá.
Eu vou te dar, Nath, você tem 3 chances para acertar o estilo musical da minha música de número 1. Assim, é brasileiro, tá? Então vou te dar essa dica. E não é algo que tu imagina que eu ouça, eu acho. Então tu tem 3 chances para descobrir o estilo da minha primeira música.
É funk.
Não é funk, mais 2 chances.
Cacete, se eu não imagino que tu ouve... Se é uma coisa que eu não imagino, eu não vou dizer samba, não vou dizer MPB. Uma coisa... A tua música número 1, o que que tu mais ouviu, rapaz? O que tu mais ouviu?
Pois é.
Cacete. Eu ouvi quais foram as tuas bandas mais ouvidas.
Não é das minhas bandas mais ouvidas, então.
Não entrou. Ah, Jesus. Sei lá, ouviu música gospel? Ouviu sertanejo? Foi sertanejo?
Não foi sertanejo nem gospel. A minha música mais ouvida esse ano foi um forró.
Forró? Ah, mas forró eu não diria que tu jamais ouviria. Tu tem cara de forrozeiro, Vinícius.
Tenho muita cara de forrozeiro, né? A música que eu mais ouvi esse ano é uma música do Dominguinhos e do Maestrinho, chamada Te Faço um Cafuné, na versão da Mariana Aidar, que é um forrozinho pé de serra, super gostosinho, assim, sabe? Sabe aquela música manhosa? Aquela música cheia de mumunha, sabe? Aquela música... Exatamente, aquela música bem gozinha, assim. É uma música que eu ouvi um monte esse ano. E ela é super coração quentinho, ela é super confortável, esse forrozinho em pé de serra. Então, eu te faço um cafuné. E eu escolhi um vinho que tem esse rolê cafuné, que é um Riesling Renano da Alsácia. Então, a AVM Vinhos traz o Henri Kiefer Riesling da Alsácia para o Brasil. É um Riesling muito gostoso, muito fácil de tomar. Ele é um Riesling meio seco, daqueles que eu sugeri para o Natal, para harmonização, e ele é bem um cafunézinho, é bem um chameguinho esse Riesling, para tomar uma garrafa e sair dançandinho o forró pé de serra agora no Natal com a pessoa amada, assim, é altamente recomendável. Essa foi a minha música mais escutada em 2020.
Muito que bem, Vinícius Santiago, parabéns! Eu confesso que estou um pouco decepcionada com a minha lista, porque na hora de harmonizar foram 3 do Post Malone, é uma coisa de louco isso, mas tudo bem. Vamos tentar dar uma variadinha agora. Eu quero que o senhor abra o seu Spotify e clique na sua playlist no Repeat, que é, na verdade, um compêndio das coisas. Que é um compêndio das coisas que a gente tem ouvido mais nos últimos tempos. Ele simplesmente pega tudo, joga numa lista, e conforme a gente vai ouvindo mais uma música, essa música vai subindo na nossa lista. Então, a gente fez a retrospectiva de tudo do ano, mas agora a gente vai descobrir o que o Vini tem ouvido na última semana, e eu também, no caso, né? Vamos ver. Eu peguei as últimas...
Vamos lá.
Peguei as últimas 5 músicas e vamos começar da quinta para a primeira música, Vinícius. Agora, dessa vez, tu vai começar, tá bom?
Tá, deixa eu só achar a playlist no repeat aqui. Então, vamos lá. A minha quinta música no repeat é do Daryl Hall e do John Oates, e é You Make My Dreams Come True. Cara, assim, ó, eu gosto muito de música dos anos 80, e o Hall and Oates é uma banda, uma dupla, né, que é muito legal, e aquela Yeah, you make my dreams come true. Então, essa é a minha quinta música no repeat, e essa é uma música bem alegrinha, assim, bem para aqueles rosezinhos sem vergonha, gostosinha de tomar.
Boa, muito boa. Eu tô pensando aqui, né, se eu vou ser obrigada a cantar também, assim, as músicas, porque eu não sou muito boa. Porque Vinícius Santiago é o rei do karaokê, né? Ele vem aqui em São Paulo, se o Vinícius sumir da nossa casa, ele está num karaokê. Em Tóquio, fica no Tóquio, gente. Ele vai de tarde. Vocês cheguem lá de tarde, vocês vão encontrar ele lá. Minha música número 5 no momento... Sabe que eu tenho uma coisa de ficar desenterrando coisas que eu ouvia no passado e voltar a ouvir, assim, é muito doido. Volta e meia eu tenho umas coisas da minha adolescência no meio. Essa é uma cantora que eu ouvia mais um tempo atrás, mas voltei a ouvir esse ano, que é a Mia. E a minha música número 5 é Bad Girls, da Mia, que tem um clipe, aliás, sensacional. Já viu o clipe dessa música, Vini?
Não vi o clipe dessa música.
Ah, é genial. Eu não vou nem explicar como é que ele é, só assiste que é muito bom. Mas é uma música, aí ao contrário da Too Young, essa aqui é Live... Como é que é? Esqueci como é que se canta a letra dessa música, não vou cantar, mas é uma música de Bad Girls que Live Fast Die Young, é isso. Ela tem uma batida muito boa, uma batida muito da vontade de sair dançando na rua. Que eu beberia com isso? Ah, eu acho que aqui dá para botar um champanhe, gente. Aqui dá para botar champanhe, Bad Girls bebem champanhe mesmo. E o que, que eu vou dizer? Não bebi muito champanhe esse ano, não. Tô pensando aqui, eu acho que eu bebi quase nada, mas o último que eu bebi, que estava muito bom, foi um que vi no trás, que é o Nicolas Fulet. Eu não sei pronunciar em francês, Vini, se eu estiver errada, por favor, corrija aí. Nicolas Fulet, sei lá como é que se fala isso. Mas é um champanhe bem gostoso, bem fresco, mais encorpadinho, né, mais estruturado. Muito bacana, que tem lá na Evino. E essa é a minha harmonização para Bad Girls, da Mia.
Boa. Minha quarta música, né, seguindo aqui no meu No Repeat, é This Charming Man, do The Smiths. E agora eu preciso contar uma coisa legal. Eu gosto muito de The Smiths, gosto muito, muito mesmo. Foi uma das minhas bandas favoritas na minha adolescência canceriana, meio deprê, meio dramática. Mas tem uma versão muito, muito boa chamada Esse Nego Charmoso. Se vocês procurarem na internet, é um mashup feito pelo Bertazzi, né? Que é um mashup de The Smiths com El Chan.
Ai, então, imagina. Por Deus, Vinícius Santiago.
Sim, eu acordei essa semana com essa música na cabeça e eu fui ouvir, fui escutar, e escutei ela várias vezes. Claro, escutei a versão original do The Smiths, mas essa música tem no YouTube, dá para procurar na internet, tem no SoundCloud. É Esse Nego Charmoso, que é, assim, é muito, 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 muito boa a versão, esse mashup. Vão escutar Esse Nego Charmoso, do Bertazzi. O nome da playlist é Axéba Indie. Né? Então, Axéba Indie.
Muito bem.
Exatamente. Então, essa é a minha segunda, a minha quarta música fica como This Charming Man. E para harmonizar, principalmente com Axéba Indie, né? Pega um espumante método Charmat brasileiro, bem, bem lindo, maravilhoso, né? Que combine com o Nego Charmoso, que tá tudo certo.
Olha. Meu Deus, tá, eu vou seguir aqui. Minha música número 4 da lista No Repeat é Ape Shit, do The Carters. The Carters é o duo formado por nada menos, nada mais do que Beyoncé e Jay-Z, né? O power couple aí, donos da porra toda. Que eu vou te dizer? Quem não viu o clipe dessa música, eu sou muito doida por clipe, gente. Eu sou da época da MTV, né? Diz que MTV. Quem não assistiu o clipe dessa música, eles simplesmente fecharam o Louvre e gravaram um clipe dentro do Louvre. E é a coisa assim, ó, é o retrato do desaforo. É Beyoncé e Jay-Z na frente da Mona Lisa, a câmera focando neles e Mona Lisa em segundo plano, lá atrás. Assim, é o retrato do desaforo. Enfim. Então, o que eu vou dizer? Para quem fecha Louvre, grava um clipe dentro do Louvre, botando Mona Lisa de segundo plano, principalmente eles, né, que Jay-Z é um dos, dos famosos que investem no mundo do vinho também, tem uma marca de champanhe, então vamos de champanhe. Eu indiquei champanhe antes, mas vou indicar champanhe de novo. Vou indicar qualquer um agora, vocês escolham o que vocês quiserem também, porque é isso. Não tô criativa aqui. Tudo champanhe, é que as minhas músicas estão tudo bem parecidas, gente. vamos trocar de playlist, Vini? Tô precisando variar um pouco.
Então, a minha terceira música é Maísa cantando Nemequite Pá.
Nossa, sabe? Mas você é uma pessoa eclética, né, Vini?
Demais da conta, assim, olhando agora no meu No Repeats, Maísa cantando, sabe? E a Maísa interpreta essa música com uma dor, com um sofrimento, com uma agonia, porque essa música já é triste, né? Que a pessoa dizendo não me deixe, sabe? A letra de Nemekite Pá, vão, busquem no Google a tradução dessa música, sabe? Ela fala, deixa eu virar a sombra da tua mão, a sombra do teu cachorro, mas não me deixa, sabe? É uma declaração de sofrer. Isso é sofrência de verdade. Então, para Nemekite Pá com a Maísa, é para harmonizar com destilado, assim. Escolhe cachaça, grapa, whisky, mas essa é para sofrer, sabe? É para você estar no balcão do bar com um copo de destilado na mão, sofrendo. É para sentir, assim, é para quando aquele amor acaba e você sofre.
boa definição. Bom, a minha música número 3 é Sober, do Childish Gambino, que é o Donald Glover, que não é filho do Danny Glover, vamos deixar bem claro, Donald Glover e Danny Glover não são parentes. Donald Glover é um baita artista, ele é músico, ele ficou bem conhecido com aquela música This Is America, que teve um clipe super chocante, assim, mostrando a realidade americana. Ele é autor, roteirista e ator de várias séries. Tem uma série muito boa na Netflix com ele que se chama Atlanta. Tem uma outra agora que eu não lembro o nome, mas que me disseram também é muito boa, mas eu não assisti ainda. E a música Sober é uma coisa mais bonitinha do mundo. Uma musiquinha fofinha, começa no piano, é muito bonitinho. O problema é que o nome da música é Sóbrio, né? E que coisa alcoólica que a gente indica para uma música que chama Sóbrio. Eu vou seguir em espumante, mas vou num moscatel, um espumante com álcool mais baixo, que dá para tomar um pouquinho mais e se manter sóbrio. Tem um moscatel que eu já indiquei em alguns outros episódios, mas que eu gosto bastante, que é da Herman, que é o Bossa número 4. É um moscatel muito, muito equilibrado, tem uma acidez gostosa, não é enjoativo nem um pouco. Dá para beber uma garrafa inteirinha e não sei se vai se manter sober, né? Não sei se vai se manter sober depois de uma garrafa, mas é uma ótima música, recomendo o clipe também, ele é um baita artista. E recomendo Herman Bossa número 4, Moscatel.
No meu segundo lugar, no meu No Repeat, tem uma música de um músico português que eu conheci esse ano, chamado Antônio Variações. E o Antônio Variações tem uma música chamada É Pra Amanhã. E É Pra Amanhã é o hino da procrastinação, tá? Ele é meio que um fado, assim, é uma música muito legal. E tem a letra é muito boa, porque tem um trecho que fala assim: foi mais um dia e tu nada viveste, deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensares no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde demais. Essa foi a minha música do diploma do WST. Sempre estudando na última hora, sempre estudando tarde demais. Antônio Variações foi o hino do diploma, é o hino do diploma, total.
Eu adoro que o nosso conceito de estudar em última hora é um pouco diferente, né, Vini? Um pouquinho. Última hora tu estudou por quê? 2 meses para a última prova? Eu estudei 3 dias, homem. Tá? Mas tudo bem, não vou entrar nesse ponto, não quero chorar. Não queremos chorar.
Tá, assim, é sempre tarde demais, nunca é o bastante.
Nunca é o bastante.
Essa foi semana de entrega de trabalho na faculdade, também foi tudo tarde demais em cima do laço. Então, Antônio Variações é muito bom. Então, essa é Pra Amanhã o nome da música. E para harmonizar, eu vou recomendar vinho verde branco, tá? Um vinho verde qualquer. Porque vinho verde nunca é para amanhã, vinho verde é sempre para ontem, sempre para agora. Então, é um bom estilo de vinho para a gente evitar a procrastinação. Não guarda vinho verde, bebe. Abre e bebe. Então fica vinho verde como contraponto ao É Pra Amanhã do Antônio Variações.
Boa. Bom, a minha música número 2, no repeat, que eu tenho ouvido muito essa semana, isso aqui eu continuo ouvindo o ano inteiro, ouvi pra caramba, que é Especially in Michigan, do Red Hot Chili Peppers. E Red Hot, pra mim, eu não conheço a Califórnia. Mas passei uma boa parte da minha adolescência querendo ir para a Califórnia por causa do Red Hot, aquele fim de tarde, a Golden Hour, aquela coisa toda. Quando eu penso em Red Hot, eu sempre penso numa coisa meio beira da praia, aquela orla bem Los Angeles, assim, sabe? Aquela galera de skate, de patins, etc., ouvindo Red Hot. E tomando o quê? Nesse clima, bom, provavelmente um vinho branco. Estamos na Califórnia, provavelmente um Chardonnay. Aí não vou citar um Chardonnay, porque, gente, sério, vocês precisam de alguma sugestão de Chardonnay? Chardonnay tem muita coisa de estilos diferentes. Eu não iria aqui para um Chardonnay com madeira, eu iria para um Chardonnay mais fresco, mais beira de praia, tomar bem geladinho. Se for um bom Chardonnay em lata, então, para sair patinando e bebendo em lata, melhor ainda. Mas é isso, Chardonnayzinho básico, barato, sem madeira, gostoso, fruta e só, para abrir ontem também.
Meu número um aqui na lista No Repeats é uma música que eu gosto muito, da Bjork, que é Pagan Poetry. Inclusive, é um dos clipes mais fodas da Bjork que tem... Vai lá no YouTube e assiste agora Pagan Poetry. A música é linda pra caramba. Aliás, eu adoro a Bjork, a voz da Bjork, o trabalho que ela faz com música. Só que Bjork tem essa coisa meio alternativa, desconstruída, meio maluca. Então Bjork é pra brincar de tomar vinho natural, sabe? Vinho biodinâmico, orgânico, natureba, desconstruidão, alternativo, laranja, sabe? Com pouca intervenção. É, Bjork é pra isso, Bjork é pra ousados.
Bjork é para os maluquetes. Boa.
Bjork é para Santa Cecília, chão de taco. Então, vinho de garagista, vinho urbano, sabe, essas coisas meio malucas? Então, Bjork é a vibe do... Então, Pagan Poetry para vinho orgânico, natural, biodinâmico, desconstruído é a minha dica, como primeiro lugar da minha lista no repeat aqui.
Eu quero saber se tem algum Santa Cecília ouvindo para confirmar essa afirmação que o Vinícius Santiago acabou de fazer, porque não é um Santa Cecília, que eu saiba, também não é um estudioso sociológico aqui, mas já fez várias afirmações sobre Santa Cecília hoje, e então quero saber, Santa Cecília, vocês estão nos ouvindo? Tem sentido isso que o Vinícius está falando? Queremos sua opinião. Minha música, número um, olha, não faz nenhum sentido, tá? Porque é de uma banda que eu nunca ouço. Aliás, eu não conheço nenhuma outra música deles, a não ser essa música, mas a música me pegou. Eu acho que eu ouvi em algum bar, eu acho que foi até no Elevado, tá? Acho que tá na playlist do Elevado, eu sigo a playlist do Elevado, deve ser isso. E me pegou, e aí eu tô ouvindo essa semana feito uma maluca, então ela tá em número um da minha lista essa semana, que é Cigarette Daydreams, do Cage the Elephant. Uh-huh. Que é muito fofinha, muito querida. E ela é maravilhosa. O que, que eu vou te dizer? O que combina com Cigarette Daydreams? Ficar viajando, sonhando acordado. Ah, gente, acho que é um rosezinho, né? Esquece a parte de cigarettes, vamos direto pro Daydreams. Eu acho que um rosezinho gostoso, fim de tarde, para não ficar pensando... Para pensar na vida, a gente não precisa pensar no vinho. Se tiver que pensar no vinho, a gente já desvia a atenção. Então, para ficar viajando, fazendo planos, pensando na vida, é bom um vinhozinho que a gente não pense muito, que seja só um vinhozinho frutado, gostoso, fácil de beber. Então, aqui eu iria um Cigarette Daydreams com um rosé. Vou até sugerir um que eu sempre sugiro, porque é realmente um vinhozinho muito gostoso, um preço muito bom, que é o Le Calendiers da Uhum. Trazei Vino. Já indiquei aqui em podcast de vinho rosé e em podcast de vinho até R$50, porque ele realmente tem um precinho muito bom. Então, ia nesse Le Calendiers rosé da Ivino com Cigarette Daydreams do Cage the Elephant. E essa foi a nossa lista esquizofrênica de músicas para um ano esquizofrênico. Tá explicado, né?
Tá explicado. O legal é que a gente tem gostos musicais muito diferentes, mas eu não desgosto de nada do que você gosta. A gente vai no Elevado, a gente ouve música junto. Quando eu tô na casa da Nath e do Thiago, eles estão sempre ouvindo música o tempo todo e eu tô ouvindo música junto. E é muito legal porque é isso. Música é um negócio que une as pessoas, que cria esse ambiente legal. Inclusive, sigam a playlist do Elevado no Spotify. O Mami tem playlist no Spotify também. Eu tenho playlist no Spotify, usem o Spotify como rede social para seguir playlists legais. Porque a gente se dá trabalho de fazer playlists, então sigam essas playlists que vale a pena.
Música é uma coisa que deixa as pessoas mais felizes, né? Eu bem me lembro de uma situação em que Vinícius Santiago teve que dirigir. Vinícius Santiago, para quem não sabe, gente, se tem uma coisa que deixa Vinícius Santiago mal-humorado, é ter que dirigir. Vocês não fazem ideia que esse homem, essa gracinha de homem engraçado, fofo, querido, fica que nem um gremlin quando tem que dirigir. Ele literalmente parece um gremlin, fica um monstrinho. Ele estava muito mal-humorado e a gente foi na casa do Dani Lopes, Vinhas do Tempo. E ele estava lá no auge do seu mau humor e Dani Lopes veio com um violão. Pronto, largou o violão, Vini começou a cantar, era outro Vini já. Então, música sempre transforma. Dirigir também, né, Vini?
Para ter uma noção, tem aquele... Não sei se alguém lembra, tá? Mas tem um episódio do Pateta, no Motorista de Trânsito, que é um desenho bem antigo, eu assisti várias vezes quando era criança, chamado Motormania. Sabe? É uma animação dos anos 50, um curta-metragem do Pateta, que ele vira outro, ele fica louco no trânsito. Eu não necessariamente fico louco de fazer barbeiragem, mas eu não gosto de dirigir, então o meu humor vai pra casa do caramba quando eu tô dirigindo. Então, claro, hoje em dia é mais fácil, porque eu dirijo ouvindo podcast, e aí facilita a vida, e eu dirijo ouvindo música. Então, esse ano foi um ano que eu precisei dirigir mais por causa da pandemia, então tô pegando menos Uber, às vezes precisava ir pra Serra, não podia ir de ônibus, tinha que ir de carro para me preservar e tal. E aí, nesse caso, ouvi música e ouvi podcast me ajudou bastante. Então, é legal.
Já não tá mais tão gremlin agora, nossa.
Já não tô mais tão gremlin, assim, tá mais fácil.
Foi a primeira vez que eu tive vibrado. Vini, o que aconteceu? Nada, é que eu tive que dirigir. Bravíssimo, porque teve que dirigir. Nunca tinha visto coisa dessas. Mas,
em compensação, quer me ver feliz, me chama pra um karaokê. Sou parceiríssimo. Eu tenho um amigo em São Paulo que é o Xoxozito, que é o rei do karaokê, literalmente. Xoxó vai ao karaokê toda semana. Quando eu vou a São Paulo, eu preciso ir ao karaokê com ele. A última vez que nós fomos ao karaokê, eu me impressionei, porque eu cantei uma música que eu não tô acostumado a cantar e me diverti um monte. Então, karaokê é sucesso.
Que música foi?
Eu cantei uma música de musical que é I'm Telling You I'm Not Going, que é uma música super pesada, assim, sabe? And I am telling you I'm not going. Sabe? É bem pesado. E foi, eu consegui segurar a música até o final. Então me impressionei, assim, comigo e com a música. Foi bom. E, inclusive, sou fã de musicais. Tem muita gente que não gosta.
Amo.
Gente que tem preguiça.
Amo.
Eu adoro musicais. Amo. Venham falar comigo de Wicked, de Rent.
Amo demais.
Do musical que seja. Eu sou fã, adoro musicais.
Tá fazendo
jazz hands.
Gente, é que a gente tá gravando com vídeo aqui, então a gente se enxerga enquanto a gente tá falando. De Vini tava fazendo jazz hands do Joey. Amo musical, Vini, amo demais. Acho que o primeiro musical que eu lembro, assim, minha vida adulta, talvez tenha visto alguma coisa quando era pequena, mas foi o Fantasma da Ópera. Nossa, eu morri chorando, vocês não fazem ideia, porque quando eu era criança eu fazia patinação artística e aí, enfim, uma história toda aí. E eu gosto muito das músicas, então eu morria chorando. Aí depois assisti Billy Elliot, que é maravilhoso, aí eu assisti o Wicked, que é maravilhoso. Nossa, amo, vamos ver o musical, Vini, quando puder, né?
Porque agora vamos.
Não tem mais nada.
Porque assim, eu sempre fui muito fã de musicais, mas sempre tive pouco acesso aqui no Brasil e tal. Quando eu era mais jovem, não tinha grana, né, pra ir no teatro. E depois, quando eu fiquei adulto, não tinha muito... Eu morava aqui no Sul, acontecia alguma coisa de musical em São Paulo, mas eu ia pouco para São Paulo. E aí eu fui viajar a trabalho uma vez para Londres, e aí foi que eu fiz a tour dos musicais em Londres. Então fui ver o Wicked, me lavei chorando, cantando todas as músicas junto, e fui ver o Rei Leão. E fui ver o Rei Leão, e tem uma hora no Rei Leão que no início do musical, que é o início do filme, né? Todo mundo tá andando na savana para ir ver o Simba bebê, e o pessoal vai andando com os animais, aquelas estruturas enormes dos animais no meio dos corredores. E aí você vê um elefante passando do teu lado, assim, e o pessoal cantando a música, sério. Foi emocionante. Musical é um negócio lindo. Quem não gosta de musical, acontece de não gostarem de musical, mas eu gosto até de musical ruim. Então, musical é. A gente pode gravar um episódio de musicais e vinhos, assim. Vai ser divertido.
Eu assisti um musical na TV, ótimo, esses dias, um filme musical, que foi o Across the Universe, que é maravilhoso.
Aham.
Maravilhoso. Desenterramos esse filme maravilhoso. Nossa, dá vontade de ouvir Beatles tudo de novo. Pegar todos os álbuns e ouvir de novo, depois assistir aquilo. Maravilhoso. Vamos fazer um episódio, então, sobre musicais. Não sei quem vai nos aguentar ou vai aguentar a gente falando sobre isso, né? Mas a gente vai se divertir, então, às horas a gente vai gravar, porque a gente grava o que a gente quiser, gente.
Os ouvintes que lutem. Quem quiser escolher pauta, que patrocine o podcast.
Exatamente. E olhe lá também, né? Porque a gente ainda é bem...
É com a nossa cara, assim. É com a nossa cara. A pessoa vai falar, pô, vocês vão falar de vinhos austríacos, vamos com a nossa cara. Vocês vão falar de não sei o quê, com a nossa cara. Mas pode escolher pauta financiando o podcast.
Pode, pode ter certeza. Vai ser engraçado, né? Alguma coisa, alguma piada vai surgir. Ai, meu Deus, tá bom. Eu não sei se esse episódio ficou bom. Eu acabei ficando, no final, achando minha lista repetitiva. Inclusive, vou sair daqui, vou ali rever essas playlists. Vou botar umas coisinhas novas, para não ficar... Não entrar 2021 ouvindo a mesma coisa de sempre. Ou vou também, porque música é o que eu gosto de ouvir, azar. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com este episódio com mais música do que vinho. Mas é isso, né? A gente não vive só de vinho também. Sexta-feira estamos de volta. Sexta-feira eu volto com a Jéssica Marinzec para falar de uma região bem legal, bem conhecida de vocês. Não vou dar spoiler agora, deixa para semana que vem. Vini, recados finais?
Recados finais é o episódio de Natal. Vai ser uma retrospectiva 2020, grandes acontecimentos do mundo do vinho. Então, se vocês acham que tem algum acontecimento que não pode faltar na nossa retrospectiva, que é o episódio do dia 25 de dezembro, manda para nós, que a gente inclui na nossa retrospectiva. E vamos lembrar o que aconteceu no mundo do vinho esse ano de bom, de ruim, de interessante, de desinteressante. Porque tem muita coisa acontecendo no mundo do vinho esse ano. Teve incêndio na Califórnia, teve aumento de consumo de vinho no Brasil, teve várias tretas acontecendo, então vai lá, comenta, teve a safra das safras do Brasil, então vai lá e diz o que não pode faltar na nossa retrospectiva 2020, que a gente chama o Sérgio Chapelein para apresentar.
Ai, meu Deus, é isso, pessoal. Mandem as suas sugestões para onde vocês quiserem. Pode mandar para o Vini, pode mandar para o Mami. E é isso, dia 25 teremos episódios. Vocês vão acordar de ressaca do Natal, meio-dia, e meio-dia estaremos lá com retrospectiva 2020 no mundo do vinho. Nossa, esse episódio vai ficar demais, estou orgulhosa da gente. Vai ficar espetacular. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira, nesta mesma hora, neste mesmo canal. E até lá.
Até lá, e sigam ouvindo o MamiCast, o podcast que falha, mas não tarda.
Falha nada, para com isso. Tchau, tchau, pessoal, até mais.
Abraço para todos.